Deputados, muito bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Temos para aprovação, apreciação e votação as atas número 14, 15 e 16. Não sei se há alguma questão que esteja subjacente a essas atas que merece algum apontamento da parte dos senhores deputados. Não havendo manifestações, posso considerar aprovadas as atas. Muito obrigado. Ponto número 2. Apreciação e votação de parecer relativo à proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento número 1406/2002 e que institui a Agência Europeia de Segurança Marítima. O autor do relatório é o Sr. Deputado Pedro Roque, a quem eu passava de imediato a palavra para poder fazer a apresentação do seu relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados, os senhores assessores. Relativamente ao relatório em apreço, eu gostaria de dizer o seguinte. Portanto, trata-se de... Portanto, a Comissão de Assuntos Europeus, que enviou a esta Comissão, em 18 de janeiro, o último, a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o regulamento que institui a Agência Europeia da Segurança Marítima e que... com um conjunto de considerantes que constam neste relatório que eu passo a enunciar. A Agência Europeia de Segurança Marítima, enfim, o acrónimo AESM, foi criada na sequência dos desastres dos petroleiros Erika e Prestige, respectivamente em 99 e 2002, que tiveram como consequência o derrame de elevadas quantidades de crudo com um impacto ambiental e económico bastante negativo nas zonas costeiras espanholas e essas atingidas pelo desastre, enfim, por pouco. A costa portuguesa não foi também atingida no caso do acidente do Prestige. Perante estes acidentes, e tendo por fim contribuir para melhorar o Sistema Geral de Segurança Marítima no seio da Comunidade Europeia, através da redução do risco de acidentes marítimos, da poluição marítima causada por navios e de perda de vida humanas no mar, surge então a ESMA, uma agência especializada na União Europeia e que tem a sua sede, também, curiosamente, na cidade de Lisboa. A missão da AESM tem uma amplitude considerável, tendo em consideração o grande envolvimento da União Europeia no transporte marítimo, tal como é realçado numa publicação da própria agência. Os Estados-membros da União têm mais de 600 portos importantes ao longo dos seus milhares de quilómetros de costa, por onde passam aproximadamente 90% do comércio externo da União e cerca de 35% do comércio entre os Estados-membros. No contexto da proposta, a Comissão Europeia concluiu um estudo de viabilidade com o objetivo de avaliar da necessidade de uma melhor cooperação e coordenação entre os organismos e as agências nacionais que exercem funções de guarda costeira. Este estudo identifica uma série de áreas que requerem uma colaboração mais estreita, sobretudo nos domínios da vigilância operacional e da partilha de dados, operações que estão na base de todas as restantes funções. Salienta também o documento que a presente proposta legislativa faz parte de um conjunto de medidas propostas pela Comissão para reforçar a proteção das fronteiras externas da Europa, incluindo a cooperação europeia nos domínios das funções de guarda costeira, que também compreende uma proposta de regulamento que estabelece uma Agência Europeia da Guarda Costeira e de Fronteiras. E, enfim, resumindo um pouco, da análise desta iniciativa, dizer que o regulamento aqui em preço pretende alterar o regulamento número 1406/2002, e, nesse sentido, no artigo 2º é inserido o seguinte número, o que é o número 4A. A agência deve cooperar com a Agência Europeia de Guarda Costeira e de Fronteiras e com a Agência Europeia de Controlo das Pescas, com vista a apoiar as autoridades nacionais que exercem funções de guarda costeira mediante a prestação de serviços e o fornecimento de informações, equipamentos de informação e coordenação de operações equivalentes. E, indiretamente... às conclusões, enfim, o deputado exime-se de manifestar nesta sede a sua opinião. Temos como o número 1, e eu gostava de dizer a propósito das conclusões, que as conclusões que aqui estão plasmadas, as conclusões que aqui estão neste documento, nós resolvemos, e eu resolvo enquanto relator, acrescentar aqui um ponto, que depois será o ponto número 3, ficará entre o ponto 2 e 3, a sugestão dos deputados do Partido Socialista, que me parece pertinente e, portanto, nesse sentido, gostava que ele fosse considerado como, portanto, incluído nestas mesmas conclusões. Mas eu passaria a lê-los. O número 1, ao abrigo do disposto do número 2 do artigo 7º da Lei número 43/2006, 25 de agosto, na redação dada pela Lei número 21/2012, 17 de maio, relativa ao acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, a Comissão dos Assuntos Europeus enviou à Comissão de Defesa Nacional a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o regulamento que institui a AESM. 2. Atenta à matéria em causa de crucial importância para Portugal e para a União, tendo em conta o crescente tráfego de transporte marítimo nas costas dos Estados-membros e a possibilidade de ocorrência de desastres ambientais de grandes proporções, que resulta de uma utilização mais intensa das rotas marítimas, propõe-se o acompanhamento atento dos desenvolvimentos futuros das medidas relacionadas com a presente iniciativa e delas decorrentes. Número 3, e é este que não consta do documento, mas que sugiro que seja incluído, por proposta dos deputados do Partido Socialista, a Comissão de Defesa Nacional considera relevante referir, no âmbito do presente parecer, a necessidade de garantir a soberania dos Estados-membros sobre os respectivos territórios, tanto no domínio continental como no domínio marítimo, sempre que se promovam iniciativas visando a criação ou o desenvolvimento dos mecanismos europeus de cooperação, tanto no que respeita aos já existentes, como é o caso da AESM, como também daqueles que vierem a ser criados ou se encontrem em processo de criação, como é o caso da Agência Europeia da Guarda Costeira e do Controlo de Fronteiras, por diversas vezes aqui referida. E, portanto, o número 3 passaria a número 4. A presente iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade e, número 4, que passa a número 5 e último, a Comissão dá assim por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente parecer, nos termos da Lei número 43/2002, 25 de agosto, ser remetido para os devidos efeitos à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Partido Socialista.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado, em primeiro lugar. Cumprimentá-los todos e cumprimentar em particular o Sr. Deputado Pedro Roque, em primeiro lugar para lhe dar as felicitações devidas pelo trabalho objetivo, sistemático e sintético que nos foi presente e que, de facto, permite perceber rapidamente o que está em causa. Portanto, felicitar o Sr. Deputado por esse excelente trabalho e também agradecer-lhe o espírito de abertura com que encarou a sugestão que previamente tivemos o cuidado de lhe fazer chegar, sendo certo que esta sugestão nos pareceu pertinente porque, de facto, estamos numa fase em que, por via dos acontecimentos que nós temos verificado, seja ao nível dos movimentos migratórios decorrentes dos vários cenários de conflito que existem e que atingem, sobretudo, a parte sul da Europa e, particularmente, o Mediterrâneo, tendo em conta todo um conjunto de outras matérias de especial sensibilidade, normalmente é nestas alturas que, efetivamente, muitas vezes se atropelam matérias de soberania nacional que não é necessário retirar aos Estados num quadro, ainda assim, de grande abertura e de grande espírito europeísta, como é aquele que anima os deputados do Partido Socialista e penso que a maioria dos deputados desta Comissão. E, portanto, não se trata aqui de pôr em causa minimamente a necessidade, quer de uma agência europeia, bom, a de segurança marítima já está criada, a das pescas já está criada, agora estará em vias de criação a agência da Guarda Costeira e das fronteiras. Sobretudo na questão das fronteiras e que vem substituir o Frontex, dá-se aqui um reforço concreto e em que muitas vezes poderá haver intervenções, mesmo não suscitadas pelos Estados-membros e, portanto, mesmo independentemente da sua vontade. Isto é uma matéria sensível, é evidente que há sempre aquela ideia de que quando se falam nestas matérias estamos a pôr em causa os fundamentos da União Europeia, que estamos a regressar a nacionalismos que já não fazem sentido. E eu não queria de maneira nenhuma que essa ideia ficasse aqui no ar, de que existe da parte do Partido Socialista ou de mim próprio, essa preocupação. Pelo contrário, mas nestas matérias a estratégia dos pequenos passos e de uma certa prudência, como diz o povo, cautelas e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém, e sendo certo que haverá matérias em que a escala europeia, e aliás a subsidiariedade é aqui, como é aqui referido pelo Sr. Relator, não está em causa, pelo menos nesta matéria, e sobretudo isto não estamos a falar ainda da agência de criação, da agência da Guarda Costeira, essa matéria virá a seguir, e até calha ao Partido Socialista esse relatório, mas independentemente disso, parece-me relevante admitindo eu que a própria formulação, que eu agradeço mais uma vez ao deputado relator ter aceitado na sua versão, enfim, que falámos ali rapidamente, talvez um bocadinho até agressiva nos termos, ou pode-se ter interpretações, digamos, consideradas agressivas, onde se diz garantir a soberania, eu aceito que se coloque uma frase que seja mais suave, para não dar a ideia, isto foi como ocorreu sugerir, mas quer dizer, admito que, e até gostaria de ouvir outros deputados que têm outras experiências, como aqui o Sr. Deputado Vitalino Canas, particularmente nos assuntos europeus e outros membros desta Comissão, talvez melhorarmos, mas no sentido de deixar claro que a Comissão de Defesa Nacional se preocupa com estas questões, porque de um momento para o outro estamos a ser confrontados com decisões que nos transcendem e que foram atribuídas a comissões e a entidades assim um bocadinho a passar. E são estas matérias que depois, mais tarde, vêm a pôr em causa muitas vezes aquilo que nós chamamos os métodos democráticos de decisão da União Europeia e que depois levam os cidadãos a afastar-se disso e conduzem a todos aqueles fenómenos que conhecemos. Eu não queria que isto fosse, nem isto é um fincapé do Partido Socialista, que fique claro, é apenas uma sugestão cuja integração eu agradeço, mas também apelo aqui à Comissão que façamos uma reflexão conjunta, uma vez que se trata de uma matéria em que o interesse nacional se sobrepõe inequivocamente aos interesses individuais de cada grupo parlamentar, o que acontecerá sempre, em regra, mas nesta matéria em particular não está em causa uma qualquer divisão de opiniões relativamente, digamos assim, à nossa inserção na União Europeia, está sim na preocupação em que o que vier a ser feito no futuro sobre esta matéria tenha sempre em conta e devidamente aquilo que são as opiniões dos Estados, e nós temos que verificar que se há países em que estas matérias das fronteiras marítimas não têm, por exemplo, um significado muito grande, porque quase não têm costa, outros como nós, ainda por cima no quadro da extensão da plataforma continental, estamos, obviamente, a dar acesso à detecção de recursos, a uma série de matérias que são, pá, não quer dizer que nós tenhamos o direito exclusivo e definitivo de ascender sobre esses territórios para o longo de, até ao final do universo, mas o que é facto é que temos que ter alguma preocupação e devemos fazê-la sentir nesta fase, para depois não o deixarmos numa fase subsequente. E era só isso que eu queria deixar, dizendo certo que o Partido Socialista nada tem a opor ao relatório, pelo contrário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a inscrição, Sr. Deputado João Machado. Jorge Machado, peço desculpa.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Eu, antes de mais, começar por saudar o relator pelo trabalho feito. Nós estranhámos muito o facto deste relatório, que trata de uma matéria sensível do ponto de vista de soberania nacional, o relatório não tenha tido, na versão inicial, qualquer referência à problemática da soberania nacional e os problemas que a dita guarda costeira coloca à nossa soberania do plano daquilo que é a gestão do nosso território. E, portanto, íamos, a primeira observação era essa, o PS comatou com a proposta de alteração, aqui já apresentada, essa lacuna do relatório. Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós temos observações mais profundas a fazer relativamente a este relatório. Porque ele, efetivamente, trata de uma matéria muito complexa, que trata de questões de soberania nacional, e em que a consideração sobre o princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade tem que ser devidamente fundamentado. Isto é, dizer, como diz o relator, que no plano da subsidiariedade a proposta incide no apoio às autoridades nacionais que exercem funções de guarda costeira, dizer isto ou não dizer nada é exatamente a mesma coisa. Porquê? Porque o princípio da subsidiariedade, e é nesse prisma que temos que analisar a iniciativa em cima da mesa, é, de acordo com a definição da própria União Europeia, é saber se a União Europeia pode intervir, se só pode intervir, diz a própria União Europeia, os documentos da União Europeia, a União Europeia só pode intervir se estiver em condições de agir de forma mais eficaz do que os países da União Europeia. Bom, dizer que em defesa de território nacional a União Europeia estará em melhores condições de agir do que estará o nosso Estado é, na nossa opinião, um erro e, portanto, o princípio da subsidiariedade não está aqui assumido nesta, ou não deve ser dado como adquirido nesta iniciativa legislativa por parte da Comissão Europeia. Depois, a segunda questão, o princípio da proporcionalidade. Bom, diz o relator, já que no que diz respeito à proporcionalidade, a proposta aqui em análise pretende reforçar a capacidade de resposta das guardas costeiras. Bom, não se trata de... O princípio da proporcionalidade não pode ser analisado numa perspectiva do que é que a iniciativa pretende ou não pretende fazer. Diz a própria União Europeia, nos documentos oficiais, que a União só deve limitar-se ao que é necessário para atingir os objetivos dos tratados. Ora, esse é o princípio da proporcionalidade. A iniciativa tem que ser proporcional no sentido em que é preciso cumprir os tratados e só a União Europeia pode fazê-lo melhor com os Estados, portanto, uma correlação entre o princípio da proporcionalidade e da subsidiariedade que estão intimamente ligados, como aliás sabem. Ora, no caso que está em cima da mesa, é muito duvidoso que em a presente iniciativa respeite o princípio da proporcionalidade e se respeita o princípio da subsidiariedade. E, portanto, o escrutínio do Parlamento Nacional relativamente a esta iniciativa é determinante para que no plano europeu se avance neste caminho ou não da criação da Guarda Costeira e de entrada em áreas que são de soberania nacional. E, portanto, o que nós entendemos que deveria ser necessário incluir neste relatório era a conclusão de que esta iniciativa não respeita o princípio da proporcionalidade nem da subsidiariedade e, portanto, não acompanhamos a iniciativa e não darmos como adquirido todo este conjunto e, no fundo, o Parlamento Nacional transmitir uma ideia de que esta iniciativa não tem pernas para andar. Eu chamo a atenção que os pareceres normalmente têm pouca importância, mas a verdade é que quando há pareceres negativos dos Estados-membros, dos Parlamentos, relativamente a uma determinada iniciativa, ele tem consequências. E a consequência é travar a iniciativa legislativa. E nesse sentido, e tendo em conta até aquilo que foi dito pelo Partido Socialista, de que se tratam de matérias complexas de ingerência na nossa soberania nacional, bom, aí teríamos toda a cautela em permitir que o relatório não fosse neste sentido de não viabilização da iniciativa, não acompanhamento desta iniciativa, e portanto era esta a reflexão que temos aqui colocar, e é essa a nossa opinião. Naturalmente, não havendo reflexão ou alteração da posição, teremos que votar contra o relatório, porque esta iniciativa fere, na nossa opinião, estes dois princípios basilares e comprometem a soberania nacional. Disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço-lhe. Vou ter de sair. Tenho a Comissão de Assuntos Europeus justamente a começar agora, com a audição da Sra. Ministra da Administração Interna. Queria só aqui fazer uma referência, aliás, sublinhando algo que já foi dito pelo Sr. Deputado Coordenador do Partido Socialista, em relação a este relatório. Se eu bem entendo, embora não tenha lido o diploma, se eu bem entendo, o que está aqui em causa é simplesmente a alteração do regulamento respeitante à Agência Europeia da Segurança Marítima. Não está em causa a criação da Guarda Costeira nem da Guarda Fronteiriça. Isso, aliás, está em discussão ainda na União Europeia, nem sequer está decidido ainda. Portanto, aqui o que está simplesmente em causa é um regulamento que cria uma agência que, aliás, tem sede em Lisboa e que se refere à segurança marítima, ou seja, aos acidentes no mar, saber como é que se trata disso, etc. Portanto, não está aqui em causa nada que tenha... creio que o Sr. Deputado Relator terá feito referência à Guarda Costeira e à Guarda Fronteiriça, simplesmente porque isso está em estudo pela Comissão Europeia e eventualmente vai ser criada. Na altura, então, justifica-se a discussão em relação a isso e, eventualmente, justificar-se-á saber se está em causa ou não, digamos, a diminuição da soberania portuguesa sobre o mar territorial e sobre outras dimensões que estão sob a nossa responsabilidade. Aqui o que está em discussão na União Europeia nesta altura é substituir o Frontex, que é uma estrutura de coordenação, de estruturas nacionais. Frontex esse que tem a seu cargo o auxílio à vigilância, sobretudo das fronteiras Schengen. Frontex que tem mostrado algumas debilidades nestas últimas crises relacionadas com os refugiados, e a Europa está a pensar substituir o Frontex por uma nova agência. Essa agência já não simplesmente coordenação, mas já com poderes efetivos, que eventualmente podem substituir, em situações excepcionais, os Estados. Mas isso não está em causa agora aqui, neste diploma, e o relatório creio que só incide sobre o diploma. Portanto, a questão da soberania nacional, neste momento, não está aqui em causa. Neste diploma não põe em causa a soberania nacional. É um diploma simplesmente sobre a agência Europeia de Segurança Marítima, que existe, que está agora aqui a ser ligeiramente alterado. Portanto, chamava a atenção para isso. O Partido Socialista faz aqui uma referência para futuro, para, em relação àquilo que pode vir a suceder no futuro sobre essa nova agência que poderá vir a ser criada ou não, depende se os Estados a decidirem criar ou não. Uma chamada de atenção para que poderá estar em causa a questão da soberania nacional, mas creio que isso não faz sentido a propósito deste relatório que está agora em discussão. Muito obrigado, eu vou ter de me ausentar, gostaria de participar nesta discussão mais ativamente, mas vou ter de receber a senhora Ministra na outra comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e bom trabalho na Comissão de Assuntos Europeus. Sr. Deputado João Rebelo.
Obrigado, Sr. Presidente. Parte da minha intervenção tinha a ver com o que aqui disse o Sr. Deputado Vitalino Canos, ou seja, nós temos que centrar o debate no que é realmente isto. São alterações ao regulamento da Agência Europeia de Segurança que estamos aqui a discutir. Este relatório bem enquadra a discussão atual que nós temos neste momento na União Europeia e convém, por isso, relembrar tudo. A agência que se refere o nosso colega, que não foi ainda criada e está a ser discutida, é a alteração, portanto, do Frontex, da agência Frontex, mas cujo nome falam é a Agência Europeia de Guardas Costeiras de Fronteiras. Porque, de facto, esta crise humanitária que aconteceu com os refugiados demonstrou imensas debilidades na coordenação de todas as entidades europeias que trabalham nesta área, nacionais e de cariz europeu. O relatório fala bem, são mais de 300 entidades europeias que trabalham, de países diferentes da Europa, que trabalham em toda esta problemática, que depois tem a ajuda de duas agências ou três agências europeias, que é a Frontex, a Agência Europeia de Segurança Marítima e a Agência Europeia de Controlo das Pescas. E tudo isto, este regulamento visa dar mais à Agência Europeia de Segurança, que tem, de Segurança Marítima, que está sediada, aliás, aqui em Lisboa, uma maior presença e, sobretudo, maior articulação com as entidades nacionais, todos os países europeus que trabalham nesta área. E é isto que está aqui em discussão. Mas isto é abrir bem, e a alerta do Partido Socialista foi bem ter sido colocado aqui, para uma discussão mais vasta e mais ampla que neste momento a União Europeia dá a ter. E no caso português, com um problema que não tem a ver com os outros países, que é este: nós não temos guarda costeira. Essa função é em grande parte feita pela Marinha através da autoridade marítima, perdão, e em parte, mas já reduzida, pela Guarda Nacional Republicana, através também dos seus serviços. E, portanto, não é claro que Portugal tenha um sistema que se encaixa automaticamente no que os outros países têm em termos de guardas costeiras. França também tem um sistema misto, aliás, parecido connosco, também vai ter esse mesmo problema. E aí sim o debate tem que ser feito e com a cuidado, porque o sistema que Portugal tem neste momento, para mim, é eficaz e funciona. Outra coisa é ter mais meios para a Marinha para fazê-lo, mas eu acho que nós não devíamos mexer nisto. Há um consenso entre vários partidos em relação a isso, não todos, é verdade, admito, mas tem sido isto. Mas merece sempre a sua discussão em termos de sistema. No caso, outro, mas isso já foi os últimos tratados da União Europeia que foram parcialmente reduzindo, ou pelo menos integrando nas funções da União Europeia, parte do controlo marítimo. O Tratado de Lisboa e outros já foram dando um papel muito mais importante, bem ou mal, eu não estou agora aqui a pôr em causa, para a União Europeia em relação a estas matérias. Isto encaixa-se com o que disse aqui o Sr. Deputado. Se algum mal foi feito ou um bem foi feito, isso já aconteceu muito nos tratados, os últimos tratados, as revisões dos últimos tratados da União Europeia feitos recentemente. Mas esse debate sobre que funções futuras para esta Agência Europeia de Guardas Costeiras e Fronteiras vai ser debatido posteriormente. Se isto põe em causa também a tutela da nossa soberania nos mares territoriais ou outros, também é uma questão em aberto e que nós devemos ter muita cautela. E, finalmente, também relembrar que o nosso sistema atual é diferente do da maioria dos países, por causa da não existência da guarda costeira. E não quer dizer que o nosso seja mau por causa disso. Não estou a dizer Eu fico sempre... Portugal não, é o que eu digo sempre, Portugal não tem dinheiro nem meios para estar aí a inventar outra, uma marinha paralela na Guarda Nacional Republicana ou seja, lá onde for. Isto é um absoluto absurdo. Nós temos na Marinha um sistema que devia ser reforçado e aí deve ficar. A Guarda Nacional Republicana tem outras funções mais nobres para fazer, seguramente, no território nacional. Mas, e, portanto, este avanço que nós vemos a ser forçado por decisões europeias, para mim, preocupa-me genuinamente, ou seja, é algo que nós devemos pensar seriamente, se isto interessa ou não Portugal, meter-se nestas questões da Guarda Costeiras e outras. Mas agradeço ao Sr. Deputado o seu relatório, que está bem feito e claro, e também a sugestão do Partido Socialista, que dá também uma dimensão ao que vem aí. Muito obrigado.
Obrigado. Tenho a palavra pedida novamente pelo Sr. Deputado Jorge Machado. Faz favor,
Presidente, só para tentar enriquecer o debate, é que o próprio relatório mete as questões da Guarda Costeira aqui ao barulho, não trata apenas do regulamento, e eu acho que isso é sincero, porque todos nós não somos inocentes. Nós não somos inocentes relativamente ao que a União Europeia pretende relativamente a este regulamento e os passos que têm que ser dados para a constituição da Guarda Costeira. E, portanto, analisar o regulamento e a alteração ao regulamento, ignorando aquilo que é a perspectiva da criação da Guarda Costeira, é um logro. E, portanto, acho bem que esteja aqui incluído. Aliás, o próprio relator diz, num determinado ponto, que a atividade desta estrutura, ao nível da União Europeia, é o reforço das competências e das capacidades coletivas no exercício das funções de guarda costeira e o apoio à colaboração e à ação conjunta com base em abordagens harmonizadas. Ora, isto é uma clara entrada naquilo que é uma missão de soberania nacional. E chama a atenção que o princípio da subsidiariedade, da proporcionalidade, nos dão garantias suficientes relativamente a esta matéria. Isto é, dizer que, quer dizer, a forma como está tratado o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, na nossa opinião, não está bem tratado. E depois, analisando aquilo que é o princípio da subsidiariedade, temos que concluir que, nestas matérias, a União Europeia não estará em melhores condições de agir do que estará aquilo que os respectivos Estados. Pode haver um problema de falta de coordenação relativamente a meios, empregos, nestas situações de emergência. Mas isso resolve-se por via da articulação e criação de mecanismos, que não por via da ingerência e a entrada em funções de soberania dos respectivos Estados. E nesse sentido, Sr. Presidente, mantemos esta nossa perspectiva de que o relatório deveria concluir naquela parte final. E acho que isso salvaguardava o nosso país relativamente a um processo que está em discussão, mas que já está a ser, no fundo, este relatório, este regulamento vem dar concretização a essa matéria. No ponto 3, onde se diz, a presente iniciativa respeita ao princípio da subsidiariedade e do princípio da proporcionalidade, dizer que não respeita ao princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, e nesse sentido darmos um sentido claro à União Europeia que não permitiremos uma ação que vá beliscar a nossa soberania. Disse.
O Sr. Deputado tem a palavra, o Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por agradecer, enfim, os cumprimentos que foram feitos relativamente ao relatório e gostaria de dizer também que, enfim, devo partilhá-los com a assessoria do PSD nesta matéria, uma vez que, como todos nós sabemos, é sempre fundamental a colaboração dos assessores relativamente ao mesmo. Mas, agradeço também os contributos que foram dados pelos respectivos grupos parlamentares e relativamente às questões que são levantadas pelo grupo parlamentar do PCP e o Sr. Deputado Jorge Machado, eu gostaria de dizer o seguinte. De facto, este não é um relatório sobre a questão da Guarda Costeira e de fronteiras europeias, a tal que a instituição que eventualmente irá substituir o Frontex, como aqui foi dito. No entanto, e é óbvio que, portanto, o regulamento que aqui está em apreço, como disse aqui na análise da iniciativa, pretende alterar o regulamento 1406/2010 e, nesse sentido, é inserido o seguinte número. A agência deve cooperar com a Agência Europeia da Guarda Costeira de Fronteiras e com a Agência de Controlo de Pesca, portanto, a criar com vista a apoiar as autoridades. Portanto, há aqui uma complementaridade com neste caso não com o Frontex, mas com uma futura agência europeia relativamente à guarda costeira. Mas eu acho curioso aqui também, digamos, este fincapé nas questões de soberania e de não ingerência num espaço que é um espaço europeu, que tem uma política europeia de segurança uma política europeia de segurança e defesa comum, que tem um espaço comum, que é o espaço da área Schengen, e que, por exemplo, naquela questão que é muito, muito atual, a questão da crise dos refugiados, se não fossem de facto as marinhas, as autoridades marítimas, as guardas costeiras dos outros países a auxiliar em águas territoriais italianas e sobretudo em águas territoriais gregas, o que seria, passo a expressão, daquela gente, daquele fluxo de gente que sai muitas vezes ali das costas turcas e que muitas vezes encontra a morte em vez de encontrar um refúgio no espaço europeu. E, portanto, são questões que estão um pouco esbatidas num contexto europeu, daí que tenhamos de ter alguma parcimónia quando falamos, da maneira clássica, eu diria, à boa maneira de Clausewitz, na soberania e na não ingerência, porque de facto é um espaço comum. Obviamente que os países terão sempre uma palavra a dizer na defesa, ou pelo menos na gestão última da sua área territorial e do seu espaço marítimo, mas obviamente que são questões que estão um pouco debatidas. De qualquer maneira, eu sugeria que o Sr. Deputado Jorge Machado pudesse, enfim, apresentar, digamos, este tipo de considerandos e este tipo de reticências relativamente àquilo que será o relatório que iremos fazer, a distribuição e nomeação do relator, que diz respeito exatamente à Guarda Costeira e de Fronteiras Europeias. Muito obrigado.
Oh, Sr. Deputado, só um segundo, que eu cometi aqui um lapso, que o Sr. Deputado José Miguel Medeiros tinha-me pedido a palavra, eu por lapso não lhe dei de imediato. Sr. Deputado, depois ao Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado. Eu até naturalmente pretendia fazê-lo antes, precisamente porque não tinha nada de especial a acrescentar. Apenas para dizer o seguinte. Bom, a ver, eu, enfim, ao analisar o relatório e em nome do PS, com a responsabilidade que aqui tenho, falar com os meus colegas sobre esta matéria, sei que esta matéria é uma matéria que não é, enfim, completamente pacífica, a forma como ela pode ser abordada em sede relatório, percebo a dificuldade que isso possa ter, mas a questão da subsidiariedade e da proporcionalidade, eu peço desculpa ao deputado Jorge Machado, com o respeito que ele merece e a preocupação que sempre tem em acompanhar estas matérias com muito cuidado, pareceu-me, e salvo melhor opinião, que aqui de facto vou muito ali na opinião do senhor deputado Herro, quer dizer, vamos lá, uma coisa é o relatório ser sobre a Autoridade de Segurança Marítima e, consequentemente, nessa matéria estrita e específica, parece-me que o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade não me parece que esteja aqui em causa. Coisa diferente é o facto, e aí estamos completamente de acordo, e penso que há aqui um consenso mais ou menos pacífico nesta casa, neste espaço, aliás, complementando até, ou chamando à colação a intervenção do Sr. Deputado João Rebelo, outra coisa diferente é esta coisa de ir já passando a ideia de que a agência já está praticamente criada, quer dizer, só não está ainda de facto, mas no direito isto já vai andando para aqui e já se refere a ela como se ela existisse e já há deveres e competências que outras agências têm perante uma que ainda não existe, ainda não está criada e não sabe exatamente como vai ser. Mas há aqui, de facto, movimentos com velocidades diferentes e que nós sabemos que a eurocracia tem um bocado esta tendência para ir impondo pela inércia umas certas movimentos. Não está em causa que alguns deles são bons e nós naturalmente sabemos que sem o apoio da União Europeia não conseguiremos individualmente, enquanto países de fronteira externa e que temos que lidar com problemas gravíssimos. Portugal felizmente ainda não está confrontado com esse problema dessa maneira, mas poderá vir a estar. E tudo o que é margem norte e parte da margem oriental do Mediterrâneo e ocidental, obviamente da parte europeia está sujeita a este problema. E, portanto, precisamos de facto ter meios, capacidade de resposta, que nem sempre se compagina com aquelas decisões que depois têm que ser a dar a volta aos parlamentos todos e às vezes são coisas do momento. Portanto, eu compreendo que se possa fazer transferência de algumas dessas matérias para essa sede, não me choca, aliás, senão não estaríamos de boa fé neste processo da União Europeia, penso que todos devemos estar. E, portanto, enfim, agora, o problema, coisa diferente, como disse o deputado João Rebelo, e muito bem, é num país em que temos, de facto, esta competência atribuída à Marinha, até historicamente, a Marinha Portuguesa tem o Instituto Hidrográfico, o Instituto Hidrográfico é uma atividade eminentemente civil, mas foi a Marinha que durante anos assumiu essa competência, mais, foi a Marinha que durante anos assegurou, tecnicamente, as intervenções nas zonas portuárias todas, seja nas antigas colónias que tivemos, nos portos todos que foram feitos, eram normalmente oficiais da Marinha que coordenavam todas aquelas obras, oficiais de engenharia portuária, especializados nisso, e que faziam isso muito bem. E, portanto, mesmo o mapeamento dos fundos marinhos, etc., etc., tudo isso foi feito pela Marinha. Portanto, nós temos um histórico que, e agora, e será sempre complicado, termos uma agência que quer dar ordens no Exército, numas Forças Armadas, é difícil, quer dizer, como é que vamos compatibilizar isto quando as Forças Armadas têm um enquadramento próprio, respondem perante hierarquias muito concretas e têm um processo de alinhamento no quadro das alianças estratégicas que o país tem, que tem que ser respeitado e não se pode interferir agora uma agência que, a partir de Bruxelas, interfere com uma autoridade que é de cariz militar. Portanto, isso tem que ser pensado. E no nosso caso, não me parece, e penso que estamos de acordo, que não nos, eu pessoalmente também não concordaria, que vamos criar uma mini guarda costeira agora só para satisfazer aí umas intenções de algumas forças de segurança que normalmente gostam sempre de ver ampliadas as suas capacidades e competências, são mais meios, mais recursos, mas isto, pelo que eu estive a ver, já são assim 300 milhões por ano, custa uma coisa destas se for feita assim autonomamente e mesmo sem grandes autonomias, só articulando da maneira que está aí a falar-se. Portanto, acho que sinceramente deve haver uma referência no relatório, precisamente para evitar pôr em causa, que não me parece que esteja em causa neste caso, o princípio da solidariedade e da proporcionalidade. Penso que é uma intervenção um bocadinho, digamos, além daquilo que se espera do relatório, mas uma nota, um inciso, referindo que sempre que se abordem estas questões não podem ser feitas levianamente e têm que ser feitas, digamos, por forma a que os Estados vão acompanhando e vão conscientemente transferindo a sua soberania, se assim o entenderem, em nome do interesse superior, ou que verem na melhor salvaguardada por essa via até. Eu parece-me bem. Agora, não sei se a formulação que está ali poderá ser considerada agressiva para a União Europeia, poderá não ser, também não estou muito preocupado com isso. Apenas não quero também que um relatório que não é sobre segurança marítima, em concreto, ou que é sobre segurança marítima, e ainda não, sobre a agência, se transforme num problema e que crie aqui e que altere regras de boa convivência entre enfim, instituições. De qualquer das formas, deixar claro que não me parece que a questão da subsidiariedade e da proporcionalidade, em estrito senso aqui do relatório, esteja posta em causa. A questão da guarda costeira está aqui referida sucessivamente, como se já existisse ainda não existir, é que me parece que deve levar aqui um pequeno toquezinho, de uma forma ou de outra, chamar a atenção. Foi por isso que me pareceu oportuno apresentar esta sugestão e mais uma vez agradeço a abertura para ela, mas era basicamente isto que tinha para dizer.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu acho que nós temos, Sr. Deputado Jorge Machado, obrigado, precisávamos de avançar.
Sr. Presidente, não, só para dizer o seguinte, nós estamos a tratar de uma questão séria e o PCP está a tratá-la de uma forma séria. As piadas em torno da Revolução Bolchevique são para plenário, aí é que elas fazem sentido, revelam uma grande ignorância histórica e cultural, mas isso é outra conversa, é outra conversa. Essas piadas são despropositadas e completamente absurdas e, portanto, acho que era para quem quer...
Sr. Deputado, peço...
Fique também, sim.
Não foi.
Bom, não interessa. Essas piadas acho que não fazem sentido. Sr. Deputado Jorge Machado. Tratar de uma questão séria.
Sr. Deputado Jorge Machado, não, eu julgo que houve qualquer problema de entendimento, porque a expressão não foi Bolchevique.
Sim, muito bem. Então, retiro o que disse. Relativamente ao PSD, ficamos com a posição clara. Portanto, na perspectiva do PSD, a gestão do nosso espaço territorial, nomeadamente das nossas fronteiras, é perfeitamente cabível a sua entrega à gestão por parte da União Europeia. É esta a posição que aqui fica subsumida por parte do PSD, porque a propósito de uma crise humanitária que é preciso tomar medidas, pode-se encontrar mecanismos de cooperação que visam acudir a uma emergência humanitária. Não é isso que está a tratar-se, nem este o caminho que está a ser traçado na União Europeia. É de ingerência naquilo que é a nossa gestão do território. E, portanto, registro com preocupação a posição do PSD relativamente a esta matéria, que acho que é de reflexão que deveríamos ter aqui. Depois, não é o PCP que mete as questões da guarda costeira no relatório. É o relator. É o relatório que claramente mete as questões da guarda costeira no meio deste regulamento. E eu acho que mete bem, no sentido em que nós, as questões estão interligadas. Ora, e o que eu acho que nós podemos ter uma reflexão é, se nós não estamos propriamente a favor, e acho que há aqui um consenso, pelo menos do PS, do CDS e do PCP, que não estamos a favor da criação de uma guarda costeira que interfira com a nossa gestão, com a nossa soberania, Então, como o relatório também bem refere, este regulamento é um passo para esse caminho, não devemos dar para este peditório. E não dar para este peditório já com a aprovação deste relatório. E nesse sentido, nós mantemos a nossa posição de voto contra, ainda mais que o princípio da subsidiariedade não está nem de longe nem perto comprovado. Aliás, ele é mal referido no parecer. É mal referido no parecer, é mal explicitado. E, portanto, entendemos que haveria espaço para um relatório que fosse no sentido de não consagração do princípio da subsidiariedade e darmos um sentido de rejeição relativamente ao caminho que está a ser traçado. Mas isso fica, naturalmente, à responsabilidade de cada grupo parlamentar disso.
Muito obrigado. Portanto, considero o voto contra do Partido Comunista Português e o voto a favor dos restantes grupos parlamentares aqui presentes, certo? Muito bem, então vamos avançar. Ponto 3, distribuição de iniciativas europeias e nomeação do relator. Temos a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento 562/2006 e que, segundo as indicações dos serviços da Comissão, será da responsabilidade do Partido Social Democrata, certo?
Sim.
E já temos indicação de quem será o relator?
É o Sr. Deputado
Bruno Vitorino, muito obrigado. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à guarda costeira e de fronteiras europeia e que revoga o regulamento 2007-2004, que será da responsabilidade do Partido Socialista. Já temos relatores, Sr. Deputado? Idália Serrão. Muito bem. Muito bem. Ponto 4. Aí é que íamos precisar das forças de interposição de paz. Distribuição de iniciativas legislativas e nomeação de relator. Proposta de lei 11.13 da primeira sessão aprova as grandes opções de plano para 2016 e a 12 que aprova o Orçamento de Estado para 2016. A questão que está subjacente a isto é que é suposto ser o mesmo grupo parlamentar a fazer a apreciação de ambas. A informação que eu tenho é que era suposto ser um grupo parlamentar que não o que está no governo. Não sei se é esta a prática que os mais... Não, não é. Doutor, então mantém-se PS. Na comissão?
Aqui na comissão
nunca foi. Ok. Pronto, então está resolvido. É o Partido Socialista que vai fazer já tem indicação, Sr. Deputado? Muito obrigado. Ponto 5, a agenda da Comissão.
Faz as duas.
Muito bem. Ponto 5. Ponto 5. Agenda da Comissão. Eu queria chamar a atenção dos senhores deputados para a seguinte questão. Nós temos previsto, no dia 25 de Fevereiro, às 17h30, a audição do senhor Ministro da Defesa, conjuntamente com a Comissão de Finanças e Orçamento, sobre o Orçamento de Estado. Dia 25 de Fevereiro, 17h30, no plenário. Na sala de plenário. Dia 8, temos de manhã prevista a sessão evocativa do Dia Internacional da Mulher. Julgo que já foram distribuídos aos senhores deputados uma proposta que, na altura, que em devido tempo, o Grupo Parlamentar do PSD, através da senhora deputada Teresa Moraes, tinha já feito uma proposta. Eu não sei se já foi distribuído aos senhores deputados, isto já foi distribuído. Muito bem. A intenção é realizar-se esta sessão de manhã, uma vez que da parte da tarde, no dia 8, temos às 16 horas o Instituto de Estudos Superiores Militares aqui na Comissão, uma vez que é uma data em que eles vão apresentar cumprimentos ao senhor Presidente da Assembleia da República, virão de seguida... visitar o Palácio e depois às 16 horas teremos audição aqui do, dos representantes do Instituto de Estudos Superiores no Senado, na sala do Senado, que se realizará esta sessão. 16 horas. Do Instituto de Estudos Superiores Militares. Isso será enviado agora pelo serviço, uma notazinha com tudo.
Instituto de Estudos Superiores Militares. Era o...
A nossa West Point.
Não, não é a Academia Militar, é onde fazem o curso para general.
É o curso para generais, é esse.
É em Pedroso. É,
exatamente.
Em Pedroso.
Exatamente. Bom,
é só corneios.
Aquilo que eu solicitava era o seguinte. A pergunta que eu tinha para fazer é se o programa de dia 8 merece algum tipo de reparo dos seus deputados ou se o podemos considerar aprovado. Faz favor.
A minha única questão que tem que ser considerada pelo Sr. Presidente é a orientação dada pela Conferência de Líderes relativamente à marcação de reuniões das comissões neste período de discussão orçamental. Tanto quanto eu sei, foi dada uma orientação aos presidentes de comissão relativamente a este período, que é um período conturbado. Por exemplo, nesse dia nós temos a análise dos guiões, porque depois temos plenário e a sessão solene da tomada de posse do Presidente da República no dia a seguir, e a discussão na especialidade logo no dia 10, salvo erro, começa no dia 9, 10 e 11 não, porque é o Congresso de CDS. E, portanto, nesse dia era um dia que, do ponto de vista daquilo que era a organização do Orçamento de Estado, um dia dedicado à análise dos guiões por parte dos grupos parlamentares. Não sei qual é a orientação que foi transmitida aos seus presidentes dos grupos, das comissões. Se isso encaixa, da nossa parte não há problema nenhum. Se houver a orientação em contrário, não.
Sr. Deputado, eu percebo o apontamento que faz, sendo que da experiência que nós temos dos grupos parlamentares, não será necessariamente igual em todos os grupos parlamentares, esta análise de guiões é feita por um grupo reduzido de deputados das direções e das coordenações, nos grandes grupos parlamentares. Nos outros não será assim, haverá uma participação mais intensiva. Esta audição no dia 9, no dia 8 à tarde, é uma praxe que está instituída sob o ponto de vista político e institucional e, portanto, não tem nenhum impacto. Obviamente que era importante que tivessem todos os grupos parlamentares representados e que houvesse dignidade da Comissão em termos de representação e de número de presenças. Mas eu julgo que não haverá problema, até porque o Sr. Presidente está ciente desta circunstância. O Sr. Presidente, quando fez a marcação para dia 8, tinha ciente que os serviços do Presidente da Assembleia da República estão cientes que haverá a seguir necessariamente uma visita guiada ao Parlamento e depois uma sessão. Eu, de qualquer das formas, irei com o gabinete do Sr. Presidente ver a questão. Mas está marcado isso. Sobre o dia 8, nós não podemos comemorar fora da data o evento e, portanto, a única questão que aqui está em causa é nós, atendendo à importância que as mulheres têm hoje nas Forças Armadas e que é uma importância crescente, também sinalizarmos com o evento. Julgo que não há, eu pedi para ser feito um contacto com a Comissão, com a Primeira Comissão, por causa da Subcomissão de Igualdade, não há nenhum conflito com iniciativas da Subcomissão. Não há nenhum conflito. E, portanto, pedi esse contacto. E, portanto, a proposta que temos aqui é uma abertura às 10 da manhã, a intervenção de fundo por uma investigadora do IDN, depois comentários por parte dos representantes dos grupos parlamentares, uma moderadora do Ministério da Defesa Nacional, testemunhos, intervenção dos representantes dos três ramos das Forças Armadas, indicar pelas FIAs encerramento ao meio-dia em 30. É o mais institucional possível, portanto, convida-se pessoas. Com certeza, Sr. Deputado. Eu então, só para organizarmos esta discussão, ia dar a palavra, certo, à Sra. Deputada Teresa Moraes.
Sim.
E depois passar ali à Sra. Deputada.
Sr. Presidente, muito obrigada. Muito brevemente, até porque estamos atrasados para a reunião conjunta com a Primeira Comissão, para dizer que isto é obviamente uma proposta e que se houver outros contributos, com certeza que os consideraremos. A professora Helena Carreiras foi diretora adjunta do Instituto da Defesa Nacional, é uma pessoa que escreve há muitos anos sobre a questão da participação das mulheres em missões internacionais e, portanto, é especialista na matéria, é esse o critério. A doutora Isabel Elias da Costa é há muitos anos e continuadamente conselheira do Ministério da Defesa Nacional e, portanto, está por dentro de todos os documentos estratégicos nesta área e isto é assim que eu saiba há mais de 10 anos. A questão das representações dos três ramos a indicar pelas FIAs, claro que não, eu conheço algumas pessoas, se calhar outros conhecem outras, mas acho que faz sentido que sejam as próprias FIAs dos três ramos a dar a indicação de quem foi a pessoa que nos últimos tempos, por exemplo, tendo participado de uma missão internacional, tem um testemunho interessante para dar sobre qual é o papel que têm as mulheres nessas missões. E o encerramento sugerido pelo CENGFA tem, no fundo, o peso de o que nós queremos é mesmo envolver os militares nisto e também falar para eles e sensibilizá-los para isto. E dar aqui a sugestão de que seja o próprio jornal CENGFA a encerrar significa também, obviamente, uma mobilização por parte das Forças Armadas que de outra maneira pode não existir. Havia aqui uma alternativa que era, em termos de programa, que é uma questão de detalhe, se os testemunhos dessas pessoas indicadas pelas FIAs deviam seguir-se à intervenção de fundo e os comentários de grupos parlamentares ficarem para o fim, ou assim como é proposto no texto, portanto está aí um inciso entre parênteses que põe essa alternativa em cima da mesa, se acharem que os comentários dos grupos parlamentares devem ficar para o fim e não serem a seguir à intervenção inicial, para que se possam também comentar as intervenções das pessoas que estiveram no terreno. E, por fim, o local da realização. O nosso apoio, a nossa cara Elizabeth já fez um contacto no sentido de assegurar a possibilidade da sala do Senado, mas eu confesso que eu acho a sala do Senado muito impessoal, muito formal, muito... Para isto, eu aliás, atrevia-me a verbalizar uma sugestão que foi dada pelo Sr. Deputado Bruno Vitorino em conversa entre nós, informal, há uns dias atrás, de que se sugerisse ao General CENGFA que fosse feito num estabelecimento de ensino militar. Por exemplo, em vez da Comissão de Defesa organizar aqui no Parlamento, organizar esta iniciativa na Academia Militar. Acho que era uma boa sugestão também, em alternativa. Caso contrário, se acharem que deve ser aqui, a nossa preferência seria para que fosse no auditório do edifício novo, que é mais arejado, mais, diria eu, mais interativo do que o Senado, não é? Mas é uma opinião, e neste caso até mais pessoal do que outra coisa. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu, antes de passar a palavra à Sra. Deputada Rosa Albernaz, só dar nota do seguinte. Eu acho que por uma questão de princípio, e deveríamos convidar o Sr. Presidente da Assembleia da República para o encerramento da ou para a abertura, como ela entender, eventualmente a abertura, dar-lhe, portanto, essa possibilidade de ele escolher, se entendesse por bem, estar presente, e julgo que ele gostará de participar na sessão. Sr. Deputada Rosa Albornoz.
Duas questões que eu tinha foram já, fiquei já elucidada com a intervenção da minha colega.
Dávamos como aprovado esta proposta, vamos acertar com os serviços da Comissão, digamos, estas questões que foram aqui suscitadas, quer o local, quer a participação do Sr. Presidente da Assembleia da República. E, dito isto, queria só recordar que estamos a trabalhar para dia 29 de março fazer aquela conferência sobre a revisão de estratégia de segurança europeia e para dia 17 de maio a conferência que envolve a questão da Cimeira da NATO. Estão a ser feitos contactos, eu já falei com os senhores embaixadores junto da União Europeia, junto da NATO. Estamos a aguardar confirmações e está o Sr. Vice-Presidente da Comissão, Miranda Calha, a pilotar este tema com a minha participação também. Muito obrigado, então vamos para a primeira comissão. Muito obrigado, Srs. Deputados.